nesse episódio de Discovery, ele não tá me caindo bem.
Ah, mano, toma Essencitril.
Essencitril é o único que tem plasma de Roddenberrys vivos. Pra frescura, cagação de regra e inflamação, Essencitril é a solução.
O uso contínuo desse medicamento pode causar dependência. Em caso de diarreia verborrágica, um psiquiatra deve ser consultado.
Olá, sejam muito bem-vindos ao Trek Brasilis ao vivo. Eu sou Fernando Rodrigues, o comissário Odo do Trek Brasilis, e hoje estou substituindo o Salvador Nogueira. Tem uma notícia triste para dar para vocês. O Salvador teve contato com uma sonda que veio do futuro e sofreu uma injeção de SQL. E ele está meio surtado, está de quarentena, está amarrado, então a gente vai ter que tocar as coisas sem ele. E por isso estão aqui comigo hoje o Luiz Felipe Tavares, que há muito tempo não aparecia, né, Luiz? Boa noite.
E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Saudade de vocês, mas aí, hoje eu consegui, tô aqui com vocês.
Com a gente também, direto do sul do Brasil, a Roberta Maná. Boa noite, Roberta.
Boa noite, legal estar aqui.
E também, direto de Campinas, a Mariana Gamberger. Boa noite.
Boa noite, galera, um prazer estar mais uma vez aqui com vocês.
E hoje vamos discutir o nono episódio de Star Trek Discovery, Project Daedalus, né, o Projeto Daedalus. Mas antes, como sempre, vamos passar rapidinho pela TB News. Foi uma semana recheada de notícias e intrigas, só que não. Na verdade, a única notícia aí de relevância é que temos a indicação de mais um ator que foi escalado para a série do Picard, um ator australiano chamado Evan Evagora. Novinho, jovem. Quando eu vi a foto dele, eu pensei, esse vai ser o Wesley da série do Picard. Não sei se vocês concordam comigo. O que você acha aí, Mari?
Essa foi os comentários que eu estava vendo que tinha. Mas assim, quanto ao ator em si, não tem muito o que falar, não conhecia. Mas o interessante é que a gente pode ter certeza que cada vez mais nós vamos ter mais informações dos novos atores que vão estar entrando na série, e espero que o que é mais importante, o que mais a gente quer saber, são os personagens que eles vão estar fazendo, né? Isso que é o que a gente mais quer saber.
E eu acho que ninguém conhecia esse cara, até porque tem uma série que ele tá fazendo agora, que é um remake de A Ilha de Fantasia, né? A gente viu a notícia do nome do ator e a gente vai tentar descobrir quem é, né? E eu fiquei me perguntando se ele vai ser o Ricardo Montalbán da Ilha de Fantasia, mas acho ele muito jovem pro papel, né? Dá pra especular alguma coisa aí, Roberto? Você tá acompanhando notícias da série do Picard? Não tá? Prefere ser pega de surpresa? O que você diz?
Eu sempre prefiro ser pega de surpresa, na verdade. Na maioria das vezes eu super assisto o próximo, o trailer do próximo episódio. Eu gosto de sentar e não saber nada, sabe? Em geral, eu acabo não lendo nem resenha nem nada dos filmes. Então, eu tô meio por fora. Eu vi os dois primeiros que saíram há algum tempo atrás e eu achei bem legais. Mas não me incomoda em nada em ter outro Wesley na série, porque eu sempre gostei do Wesley.
Luiz, alguma opinião sobre o assunto?
Esse ator, né, pelo que eu li, ele vai interpretar supostamente o jovem Romulano que vai usar o Picard como inspiração de carreira, inspiração de personalidade. É isso também que vocês ouviram?
Na verdade, isso tem a ver com aquela lista, né, dos possíveis personagens da série, que parece que está batendo, né, com o perfil dos atores. Mas eu não cheguei a fazer essa correlação de qual papel esse ator poderia estar fazendo. A única coisa que vendo isso agora que você falou, me vem um certo sentimento de Shinzon aí. Você não acha, Luiz?
Ah, pode ser, porque um Romulano mais jovem, usando o Picard como inspiração. Aliás, se realmente aquela lista dos personagens bater, deve ser ele mesmo, porque do elenco já anunciado, ele é o mais jovem. E daquela lista dos personagens, realmente, o personagem mais jovem seria o tal do jovem romulano.
É, aí o que eu penso é que é vantagens da gente estar considerando a destruição de Rômulus no universo da série do Picard, né? Então é canon isso na linha Prime também, o que aconteceu lá no Star Trek 2009 do J.J. O que eu estou imaginando é que talvez de alguma forma, em função do que aconteceu, os Romulanos ou se espalharam pela galáxia, ou foram para outro planeta, mas precisam de ajuda e estão mais ali do lado da Federação. E aí seria interessante. A gente nunca teve um personagem Romulano realmente bem desenvolvido, né? Romulano normalmente, particularmente na nova geração, era aquele vilão, eu sou mal porque sou mal e pronto, né? Queremos conquistar todo mundo e pronto. Eu acho uma oportunidade da gente estudar uma raça tão clássica de Star Trek, né? Vem lá do Balanço do Terror, lá da primeira temporada da clássica, e agora talvez a gente tenha a chance de explorar melhor e desenvolver melhor essa cultura. O que você acha, Roberto?
Eu gosto muito quando a gente tem, sim, a oportunidade de ver esses personagens que são, a gente se acostumou a enxergar como os malvados, os vilões, e aí vê o outro lado, né? Enfim, até como a gente teve com o Worf, por exemplo, de lá para trás, assim, quando a gente... Muitas pessoas, talvez, que tenham visto a série clássica e tenham visto TNG primeiro, devem ter se deparado com o Worf e dizer assim, mas como assim um Klingon? E aí, de repente, a gente vai vendo que nem todo Klingon. Mas, enfim, eu acho que é uma oportunidade super bacana, assim, da gente enxergar outras maneiras, né, dos romulanos se relacionarem com as outras raças, enfim, estamos acostumados com isso novo, é uma boa oportunidade.
É, aí acho que você fez um paralelo bem interessante, né? Quando a nova geração foi criada, eles pegaram o vilão clássico da série original e colocaram já como aliado da Federação, como membro da Federação, e com um Klingon ali na ponte. Você acha que a mensagem é mais ou menos essa também? Eles estão se espelhando um pouquinho no que foi a criação lá da nova geração? O que você acha, Mari?
É uma ideia, é possível, dado que a série vai ser sobre o Picard que vem da nova geração. Então pode ser que eles estejam fazendo isso. E acho que dessas raças clássicas aí, o que a gente, talvez a mais interessante, é que a gente não teve um desenvolvimento muito grande, são dos Romulanos, né? Zendip teve alguma coisa durante a guerra, mas eu acho que muito pouco, deixou só um gostinho de quero mais. Então, se houver um desenvolvimento maior, eu acho bem interessante.
É, vamos ver. A gente, essa semana, teve poucas notícias, né? Mas a gente ainda não está naquele momento. Eu acho que quando terminar a segunda temporada de Discovery, são mais 5 semanas para terminar, e vai entrar em produção em julho já a terceira temporada de Discovery, deve começar a filmagem já já da série do Picard, já estão escalando o elenco, então mais pra frente um pouco, acho que a gente vai ter enxurrada de notícia aí. Então é aguardar pra gente esperar isso e começar a conjecturar, né? Então, nessa nossa única nota da semana, vamos encerrando aqui o TB News. E vamos falar então de Projeto Dédalo, Project Dédalo. Vamos começar sempre com uma visão geral do episódio, né? Eu tenho a seguinte sensação, e não sei se vocês concordam comigo, depois do que foi o If Memory Serves, o episódio anterior, que foi quase que um choque, né? Um episódio muito especial, já é um clássico da série. Era muito difícil manter exatamente o mesmo ritmo, era esperado que desse uma caidinha nesse episódio. Vocês concordam comigo? O que você acha, Mari?
Realmente eu acho que o anterior foi mais impactante, eu gostei mais, mas eu acho que o Projeto Daedalus não ficou muito para trás, não. Eu acho que ele teve coisas muito interessantes, levou agora para um desenvolvimento maior sobre a história do Red Angel, e que eu acho que na próxima, né, o gancho para a próxima, a gente até saber quem será o Red Angel. Então eu acho que foi um episódio muito interessante, foi um episódio emotivo também, foi para ficar continuar a sequência bem. Eu acho que não deixa nada a desejar aos outros, não.
Eu não disse que é um desastre, né? Eu disse que a pegada é um pouco diferente. No episódio anterior, a gente teve quase que uma homenagem à série clássica, particularmente uma homenagem a The Cage, né? E agora a gente está um episódio muito focado em vamos avançar a trama, vamos avançar a história. Ainda que tenha tido alguns momentos de desenvolvimento de personagens muito interessantes, mas ele acaba não chegando exatamente no mesmo patamar do episódio anterior, na minha opinião, pelo menos. O que você acha, Roberto?
Eu gostei muito do anterior e esse eu não... Eu gostei do que avançou na trama, como a Mari comentou, assim, eu acho que a gente já tem muito mais dados e eu tô, na verdade, eu tô me divertindo também com as especulações e com as ideias que o povo tá tendo. Então, essa, pra mim, essa foi a parte boa, assim, do episódio, mas eu achei ele com muitos detalhes, assim, que não me convenceram. Na verdade, não foram detalhes, foram... O que movimentou o plot principal eu achei muito furado, entendeu? Então, assim, eu começo a ficar meio sem graça, sabe? De ter que comprar tantas coisas que não fazem sentido. Então, em termos de história, assim, do que moveu o plot, eu não gostei. Mas eu gostei das histórias que foram contadas nesse me deixou muito curiosa pro próximo episódio. Então, assim, no geral foi um episódio que me divertiu. Eu gostei da ação do episódio, né? Acho que algumas coisas assim, meio que se passaram, ele não precisava, mas em geral eu gostei da ação do episódio, gostei dos diálogos e tudo, mas teve muitas coisas que eu tive que fechar o olho, respirar fundo e vambora, sabe? Deixou a desejar um pouco nesse sentido.
É aquele momento em que é suspensão de descrença demais e a gente acaba tendo um pouquinho de... trazendo um pouquinho da nossa racionalização do episódio, aí quebra aquela mágica, né? De você estar imerso na história. Você passou por isso também, Luiz?
Ah, com certeza. Eu acho que, dos comentários que eu li de vocês, assim, eu acho que o Luiz Castanheira acertou em mosca. Esse episódio é o Robocop de Jornada nas Estrelas. Porque é interessante, a Arya é uma personagem que, salvo engano, vamos lá, eu acho que ela mal teve uma linha de diálogo do piloto até esse episódio. Aí, de repente, ela tem toda uma história com a tripulação, é amiga de todo mundo, é amiga da Tilly, a gente nunca viu isso antes, e a gente está comprando agora toda essa história da personagem única e exclusivamente porque ela não vai passar desse episódio, ela vai morrer no final. Podia falar spoilers?
Sempre tem spoilers aqui, cara. Fica sempre, livre. Né? Já tá no título da live, spoilers.
Maravilha. Então, daí foi muito forçado, porque ele tenta, o episódio tenta fazer uma construção sentimental do público e uma personagem que não tinha história, não tinha caracterização, não tinha nada. Ela era uma figurante na ponte até esse momento. E é interessante também, como o Cassinheira bem colocou, que é o Robocop, porque a história dela assim, nunca é muito contada, assim, a gente tem que ficar ligando os pontos. Me parece meio óbvio. Ela começa com aquelas lembranças dela na praia, com o marido, supostamente algum acidente aconteceu depois disso, ele deve ter falecido, ela deve ter perdido boa parte do corpo, não dá para saber um acidente, quantas lesões ela sofreu, e ela acabou sendo reconstruída de uma forma quase que 100% cibernética. Mas ainda assim, ela mantém a lembrança da vida dela quando ela era plenamente humana, tudo. O episódio, assim, eu acho que a série ganhava mais se tivesse feito essa construção um pouquinho antes. Não precisa ser desde o início da segunda temporada, mas uns 4, 3 episódios seriam suficientes, né, para não ficar aquela coisa forçada de repente, esse personagem era importante na nave e a gente nem sabia. Mas, fora isso, é como a Roberta falou, episódio interessante, serviu para mover a trama, vamos para frente, já fizemos aquele agrado aos fãs tradicionais com o episódio anterior e vamos seguir em frente. E demorou, mas acho que agora, finalmente, nesse episódio, a gente já sabe quem é o vilão da temporada. Isso aí estava demorando muito para acontecer, né? A gente não estava muito bem claro. Na primeira temporada, desde o primeiro episódio, já sabíamos, né, que ia ser uma guerra com os Klingons, e isso é uma coisa que perdurou mais ou menos até quase o fim da temporada. Agora, no segundo, começou, a gente não sabia exatamente o que estava acontecendo, para onde ia, que vocês acham? Agora temos agora o vilão indefinido dessa temporada?
A gente entra nisso já já. Deixa eu voltar em algo que você falou que eu acho importante destacar.
Me antecipei.
Não.
Vamos lá.
É só para responder ao seu ponto. Eu acho que tem uma questão de bastidores aí que é importante. Eu até cheguei a comentar no nosso grupo lá do Telegram, que é até 3 episódios atrás, a produção executiva dos episódios era da Berg e do Herbert. E aí eles foram demitidos e o Kurtzman começou a supervisionar mais de perto ali. E esses 3 episódios a gente nota principalmente o quê? Uma mudança de foco de trama para personagem. Pegando um exemplo de uma morte que foi conduzida na época do Berg e do Herbert, a morte do Culber. O Culber, quando morreu também, a gente sabia muito pouco. Um pouco mais, obviamente, do que a gente sabia sobre a Arian antes desse episódio, mas a gente sabia muito pouco. A morte do Culber, a gente acabava sentindo mais, não pelo Culber, mas pelo Stamets. Então era uma coisa um pouco parecida com o que fizeram com a Arian aqui. Eu entendo que isso está na conta dos produtores executivos anteriores, que eles não se interessavam tanto em desenvolver os personagens, em implantar essas sementes mais adequadamente. E agora que entrou o Kurtzman, por enquanto, né, e na próxima temporada com a Michelle Paradise, que inclusive foi a roteirista deste episódio, então a próxima showrunner de Discovery escreveu este episódio que nós estamos analisando hoje, a pegada já mudou um pouco, mas eu acho que não houve tempo suficiente nos episódios anteriores para encaixar essa questão da trama da Arian. Até porque nos 2 episódios anteriores, por exemplo, a Michael estava fora da nave. Você acha que é por aí? Você acha que pode ser isso, Luiz?
Ah, não, com certeza. A gente percebeu rapidamente uma mudança de prioridades, eu acho, que na trama, nessa segunda temporada, com a mudança do showrunner. Os primeiros episódios foram bons, foram divertidos, estavam conduzindo uma trama, mas eu senti que não havia muito foco, faltava um foco nessa temporada. A gente não sabia exatamente do que se tratava. Era basicamente a busca por Spock, que já foi mencionado desde o piloto, que teria... não estava na Enterprise, estava fora, mas porque estava fora, ele sabia sobre os anjos vermelhos e tudo, mas não dá. Era esse o plot que a gente tinha ideia da segunda temporada. Agora, de alguns episódios para cá, com a mudança do showrunner, a gente está vendo a trama avançar bem mais rápido, assim, como assim, olha, vamos logo colocar essa série nos eixos, vamos ver assim para... vamos definir já um foco, um objetivo e o outro. Ó, vamos correr atrás do relógio, porque temos quanto? 4, 5 episódios para terminar a temporada? Cinco, né? Então, tá na hora já. Eu não acho que mudou a qualidade da série. A qualidade ainda, eu acho que é a mesma. Elementos da produção, personagens, eu acho que assim, mudou a prioridade.
Muito bem. Roberta, essa questão de descartarem a Arian e fazerem uma backstory pra ela só nesse episódio, é uma das coisas que te incomodou? Que te fez fechar os olhos ali?
Não, isso não. Na verdade, não, porque... até porque eu já tô acostumada, tipo, Lower Decks, por exemplo, tem vários episódios que a gente vai conhecer. Tem um episódio de Voyager que tem uma amiguinha do... não sei se é amiguinha ou se é namoradinha, enfim, do Kim, que também ela morreu e depois reaparece. Então, assim, aí a gente acaba conhecendo um pouquinho sobre aquela personagem. Eu tô acostumada, assim, eu concordo, né, nas conversas que eu fiquei lendo ali de vocês no WhatsApp, foi comentado, assim, pô, numa série seriada, não é de se esperar esse tipo de coisa, né? A gente espera que tenha um pouco mais de encadeamento nos episódios, então a gente já, né, os caras já sabiam que iam matá-la, que precisariam criar esse link, essa empatia com o espectador, então eles já poderiam criar antes. Eu concordo com vocês, acho que assim, a gente teria ganho muito, sabe, tipo assim, com 2 minutinhos por cada, sabe, em alguns episódios anteriores, acho que a gente ganharia muito. Até em poupar, assim, porque no final das contas é isso, assim, os caras começam a ter que jogar muitas coisas, né, e fica esquisito, assim, Mas realmente não. Mas essa não foi uma das coisas que me incomodou. Não sei se eu já entro nos detalhes, assim. Que...
Já vamos entrar. Deixa eu só fechar com a Mari aqui, Roberta. O que eu acho é o seguinte: para mim, até que não incomodou tanto isso que não tinham desenvolvido antes. Na verdade, se vocês olharem, a preocupação deles de desenvolvimento foi nos dois últimos episódios, que essencialmente estava dando as dicas pra gente de que ela não estava sendo ela mesma, de que tinha alguma coisa estranha acontecendo com ela. Mas nada de, olha, ela é super amiga da Michael, super amiga da Tilly. Pra mim, o que mais incomodou nessa história da Aryan foi o episódio abrir com o flashback dela. A hora que abriu o episódio abriu com o flashback dela, na mesma hora eu pensei, putz, vão matar a Aryan. Você pensou assim também, Mari? Ou deu pra ser um pouquinho surpreendente ela morrer no final?
Não, ela morrer no final pra mim foi surpreendente. Mas a gente já sabia que ela era ela quem estava passando a mensagem e que teria alguma coisa a ver com o computador controle. Então eu achava que eles iriam então, né, mostrar o lado dela bom para depois mostrar ela sendo controlada, né? Mas eu acho que toda essa história dela, deles não terem desenvolvido mais a personagem, eu acho que talvez tenha sido uma escolha mesmo da produção. Eles já sabiam desde o começo que ela iria morrer e acho que eles optaram por não desenvolver. A gente vê todos os episódios, todo episódio a gente fala, nossa, tem tanta coisa, tanta informação. Imagina se colocasse ainda cenas de uma personagem que iria morrer, né? Por outro lado, é claro que para esse episódio funcionar, a gente teria que, em algum momento, ter empatia pela personagem, porque se a gente não tivesse empatia pela personagem, a história seria muito fraca. E eu acho que eles conseguiram criar, com poucas coisas, eu acho que eles conseguiram criar, pelo menos eu senti muita empatia, e o que a gente conversou lá no TB, várias pessoas falaram que sentiram vontade de ter mais informação sobre a personagem. Poxa, que pena, criaram uma história tão bacana para ela e ela morreu. Então, eu acho que eles foram felizes com a cena de abertura, é muito interessante a história dela ter que escolher as memórias que ela fica, as memórias que ela manda embora, a conversa dela com a Tilly, e não acho surpresa ela ser envolvida com as outras meninas e tá sempre junto, porque veja que as outras estão sempre se olhando, sempre tem aquela coisa, aos poucos foram colocando um pouco da Wu ou da Detmer. Então eu acho que para mim foi natural isso daí, e acho que eles acertaram bem o ponto de criar essa empatia de todo mundo com ela e do telespectador também.
Eu acho até que funcionou, eu não me emocionei tanto assim com a morte dela. Eu acho que eu senti mais empatia pelo fato da Michael ter que apertar o botão lá, e a gente viu uma ceninha dizendo que elas tinham alguma interação, que elas tinham alguma amizade. Então acho que isso me incomodou um pouco, assim, me tocou emocionalmente um pouco mais do que o fato dela morrer, mas o fato da Michael ter que executar a morte dela. Eu só fiquei pensando depois que talvez ela não precisasse ter morrido. Talvez, ok, não sabemos se a Discovery conseguia naquele ponto teletransportá-la, porque era uma prisão. Então provavelmente tem determinados trechos ali que é muito blindado, eles não conseguiriam transportar. Mas a partir do momento que ejetou ela para o espaço, a Discovery conseguiria transportá-la e ela não morreria. Aí eles poderiam tentar fazer alguma coisa para salvá-la. Não acho que isso estrague o episódio, mas eu acho que foi um pouquinho fácil demais a morte dela. Roberta, solta aí, o que é que você não gostou? O que é que tá te incomodando no episódio? Fale que eu te escuto.
Qual é o peso no meu coraçãozinho? Não, então, foi assim, ó. O plot do episódio, o episódio começa com a Almirante dizendo, olha só, a gente tem que ir para dentro da Sessão 31 para resetar o PC. Aí a gente pensa assim, porque ninguém vai me escutar na frota, não sei o quê. Cara, não, pra mim essa coisa assim, não se sustenta, sabe? Não faz sentido, porque se ela, vamos lá, se ela tem algum almirante que ela conhece que é de mínima confiança, é simplesmente ela mostrar que os dados não estão sendo aceitos pelo computador, por esse computador da sessão 31, e é claro que isso vai no mínimo levantar algumas sobrancelhas de algum vulcano. Então, assim, e essa ideia de entrar lá, ela sendo uma desertora, indo com uma nave que está fugitiva, e achar que vai poder prender uma almirante. Isso, para mim, também não... Eu não consigo entender como ela imaginava que ela ia prender aquela Patar, acho que é o nome dela, né? E aí ela resetar o computador. Por que que um computador não aceitaria novos dados? Se justamente o computador, ele funciona à base dos dados. Quer dizer, quanto mais informação o computador tiver, melhores serão as decisões que ele tomará. Portanto, ele pode escolher ignorar algumas informações na hora de tomar uma decisão. Enfim, isso seria tão humano que não é difícil. Mas tá, tudo bem. Ele poderia escolher ignorar alguns dados, mas também não faria sentido um computador parar de aceitar alguns dados. Puxa, que mais? Tem mais algumas coisas, sabe, que foram assim, que foi somando, sabe?
A gente pode ir lembrando ao longo da discussão, Roberta. Eu estava pensando aqui enquanto você falava, e eu acho que algumas coisas que você falou dá para justificar, inclusive, com o que foi falado em tela. A Cornwell fala que ela não pode levantar demais a lebre na Frota Estelar, porque essa informação poderia chegar na Sessão 31. E por isso que ela decide fazer essa missão escondida. Ela não é desertora, ela está fazendo uma missão escondida. Ela quer descobrir o que aconteceu com a base da Sessão 31 e com o controle, com o computador da Sessão 31. Então não é uma questão de desertora. Eu entendo que, dependendo do nível de almirantado em que ela está, ela pode tomar decisões e designar missões sem ficar falando muito com outras pessoas. Tá? A gente já viu isso em alguns episódios da Clássica, e nos quadrinhos isso acontece pra caramba. Nos quadrinhos de Jornada Clássica sempre tem lá algum almirante que tá fazendo alguma missão à parte que o comando da frota nem tava sabendo. Então é meio que da cultura ali. Eu não entendi, posso estar errado, que ela tava indo lá pra prender a Vulcana. Ela estava indo para tentar esclarecer as coisas, porque ela descobriu que essa Vulcana estava ligada aos extremistas lógicos, e ela poderia, estando lá na sede da Sessão 31, estar enviesando as decisões, ou as informações, o tratamento dos dados que a frota usa para tomar suas decisões. E com relação ao computador parar de aceitar dados, eu acho que ali já ficou claro depois no restante do episódio, porque o computador é que provocou a morte dos almirantes, assim, pra mim isso tá claro, foi o computador que matou, o computador já está se tornando consciente, então eu acho que ele simplesmente falou, eu não quero saber desses detalhes, eu não quero mais trabalhar pra vocês, eu tô fora disso, não quero mais saber de vocês, agora eu quero ir atrás da minha coisa, eu acho que ele já, essa inteligência artificial já está consciente, não sei se eu me fiz claro, mas deixa eu ver o que os outros pensam disso. Mari, o que você acha desse ponto que a Roberta levantou?
O da almirante eu penso igual a você. Eu acho que ela não quis arriscar porque ela não sabia para quem falar, e se ela falasse e se comunicasse com qualquer outro almirante, talvez isso fosse gravado e chegasse até a sessão 31, até o controle. Então ela realmente quis fazer uma coisa secreta, né? Mas eu acho que ela foi para aprender a Patar mesmo. O meu entendimento é que ela iria aprender a Patar. Ela estava lá para aprender e restabelecer os códigos dela no computador, né? E aí conversar com todo mundo sobre essa questão de que não daria para confiar 100% nas decisões, deixar todas as decisões 100% para o controle e não fazer o que eles vinham fazendo, é que os almirantes sempre colocavam as suas opiniões também e suas decisões, né?
Aí eu sou forçado a concordar então com a Roberta. Se de fato falou no episódio que ela iria prender, qual é a autoridade da Cornwell para efetuar essa prisão? Ou de que forma, se ela não conversou com mais ninguém?
Mas é porque a Patar começou ela começou a mudar a questão, dizendo que tudo, a gente deixaria tudo para o controle tomar as decisões com relação à sessão 31, em função do que a sessão 31 tinha falado, de fazer todo, usar o controle para as questões dos sinais vermelhos, entendeu? E aí ela não concordava e provavelmente alguns outros almirantes também não concordavam com isso. E aí, pelo fato deles não terem nenhum contato mais daquela base, eles perceberam que alguma coisa tinha acontecido. Eles acharam que a Patar tinha simplesmente tomado o comando e não estava mais deixando ninguém ter acesso ao controle, entendeu? Até as decisões sobre. Então, eu acho que ela foi porque eles não tinham mais contato.
Aí eu acho assim, tem coisas que a gente pode deduzir do episódio, e eu acho que tem coisas importantes de construção de universo que deveriam ficar mais claras, né? Assim, o que o episódio deixa entender é que a Cornwell decidiu fazer essa missão sozinha e que ela não podia tratar essa informação dentro da Frota Estelar. Daí que eu me pergunto qual é a autoridade que ela tem para efetuar essa prisão, com base no que a Cornwell falou. Se havia uma opinião do almirantado nesse sentido e foi escolhido ela ir, ou seja, ela está numa missão oficial da Frota Estelar, aí a história eu acho que seria um pouco outra. Ou ela decidiu, não, eu tenho que prender essa mulher depois daquela mensagem, né, que a Peteleco fala com eles que essencialmente eles não deviam estar lá, eles não vão conseguir se comunicar com o comando da frota. Então pode ser que ali que ela falou, não tem mais jeito, eu preciso fazer alguma coisa aqui, é meu papel enquanto almirante tomar essa decisão. Luiz, já está podendo falar aí?
Agora eu posso. Minha filha veio puxar aqui o fone de ouvido, que ela queria ouvir vocês falando também.
O que você acha? A Almirante Cornwell e a missão dela é um pouco forçado demais na história ou não faz tanto sentido? O que você acha?
Aliás, assim, vamos fazer uma observação sobre a missão dela, né? Ela menciona com relação ao computador ali, o controle. O que, que vocês entenderam sobre esse controle? Ele seria uma forma de... É o Skynet do século 23, ele é o... É um computador tático da Federação que, como se fosse, elaborasse jogos de guerra, por exemplo.
Deixa eu voltar a festa.
Não, era isso?
Eu entendi o seguinte, que é uma inteligência artificial que vai sendo alimentado com dados. Dados do quê? Do universo, da federação, dos inimigos da federação. E ele vai, em função disso, traçando cenários. Ele não faz jogos de guerra, mas ele deve ser aquela coisa do tipo, olha, se não for feita uma intervenção em tal planeta que está sendo disputado com os Klingons e eles conseguirem o controle ou exercer influência sobre esse planeta, a probabilidade de uma nova guerra com os Klingons aumenta tantos por cento. E aí, pela fala da Cornwell mesmo, eles recebem esse relatório e em função da experiência deles eles decidem seguir aquele conselho ou não. Foi isso que eu entendi. Não que fica fazendo jogos que guerra, mas que fica pensando cenários, vendo cenários. E aí eu me pergunto se um dos cenários que ele desenvolveu não foi justamente, pô, isso daqui é uma bagunça por causa desses seres biológicos, eu acho que tem que ser tudo inteligência artificial, sem emoção, lógico. Eu entendi mais ou menos assim.
E aí a gente chega aonde? Ele é Ultron.
Talvez. O que, para ser sincero, me incomodou é que por que uma ferramenta de inteligência dessas estaria sob o comando da Seção 31? Me incomodou em que sentido? A gente não sabe exatamente qual é o papel da Seção 31 neste universo de Discovery. A gente sabia qual era o papel lá em Deep Space Nine. A gente sabe aqui que eles têm uma fama de fazer coisas que outros não fariam. Mas não tá claro. Assim, parece que é uma seção oficial e é o que? É inteligência? A gente está trabalhando a Seção 31 como a CIA do século 23? Você entende dessa forma, Mari?
A Seção 31 eu vejo ela como a CIA mesmo. Ela vai lá fazer as coisas fora, talvez mais fora da federação, o que a federação não faria, a Seção 31 está ali para fazer, né?
Você vê dessa forma também? É uma CIA, Roberta? E por isso que teria um computador tão avançado para estudar cenários? Supondo que seja cenários que ele estuda, né?
Eu acho que é uma boa comparação, me parece que sim. Mas eu vejo essa Seção 31 um pouco mais perto da Seção 31 de Deep Space Nine, sabe? Que é aquele rogue que é para fazer exatamente o que a Mari comentou, né? Para fazer o que a federação não pode, e de uma forma meio escusa, embora nesse momento eles ainda sejam, né, tenham até Badgett, que é deles, enfim, que diz, olha só, a sua sessão 31. É, então, talvez até esse seja um momento que vai dar um ruim tão grande que eles vão ter que ir undercover, vão ter que, né, de repente até vão parar as operações por um tempo para reestruturar, para a federação repensar, né, não sei, espero que tenha algum desdobramento nesse sentido. Mas acho que a CIA pode ser, nesse momento, pode ser uma boa referência, né?
Mas, Luiz, por que a sua pergunta se a gente entende como sendo uma Skynet?
Ah, pelo fato de ser uma forma de vida mecânica, a gente não sabe se é um software, se é um computador, ele está ficando consciente, por algum motivo ele detesta os seres biológicos, igual o Skynet, e já está aí começando já a empreitada dele aí para aniquilar toda a forma de vida do universo. É um pouco de Skynet, é um pouquinho de Ultron. Então, sei lá, a gente nunca viu uma coisa dessa em Jornada, né? A gente já viu na série clássica, era muito típico, né? Tinha o episódio clássico do Kirk contra o computador, que era vencido na retórica, né? Na argumentação verbal, era demais aquilo. E, não sei, o que a gente viu lá, aquele episódio do computador que começa a controlar a Enterprise, lembram? Aquele Ultimate Computer, tinha também um computador super avançado também, ele toma consciência durante o episódio, ele quer se autopreservar, e é muito parecido com o que a gente está vendo com esse controle, só que esse controle é uma coisa muito maior. A gente conversa aqui sobre a sessão 31, e é interessante porque em Deep Space Nine, quando eles surgiram a primeira vez, eles eram uma entidade à parte da federação que atuava nos bastidores. Eles mexiam os pauzinhos, espionagem. Agora aqui em Discovery, eles parecem que eles não estão tão nos bastidores. Eles são realmente, eles atuam, eles têm uma insígnia própria, todo mundo sabe quem eles são. Eles têm até uma certa um poder de influência sobre o capitão de uma nave até certo ponto. Eles podem desautorizar o capitão, nunca vi isso. E a sessão 31, essa que agora é uma entidade que não é tanto os bastidores, ela é quase que protagonista nas decisões da frota, tem esse computador sob a administração deles, que agora se torna esse risco de aniquilação de todos os povos da galáxia também. E tem um pouquinho de Thanos também nessa história, né? Pelo que a gente já viu no futuro.
Ô, Fernando, eu tava olhando aqui, a conversa da Almirante com o Pike e o Saru, depois que ela faz aquela conversa com o Spock. Então ela fala que todos os Almirantes colocam os dados no controle, e ele considera tudo, faz as recomendações, mas ainda as decisões finais eram em função da experiência de cada almirante, do seu instinto, né? E é o que tinha acontecido é que eles pararam de... O controle está localizado lá na sessão 31, por isso que a sessão 31 tem o controle do controle, e que ele parou de aceitar todas as informações. E aí ela diz que eles precisam ir lá para resetar o sistema, para voltar a pegar todas as informações que os almirantes colocam e prender a Patar. Uhum. E ela não podia colocar as suas preocupações com o almirantado, porque ela não queria que isso ia acabar chegando neles. Então, ela precisava do elemento surpresa.
Tá. Deixa eu só perguntar uma coisa. Vocês me escutam?
Sim.
Sim, perfeito.
Ah, tá. É que aqui a tela está travada e aparece uma imagem conexão de rede ruim. Mas eu não sei dizer se essa mensagem é do meu Skype ou se é lá do Salvador.
Mas aqui a sua você está em... você está meio paradão.
É, aqui você está em modo Balok. Escuta sua voz, mas os lábios não se mexem.
É, a minha câmera tinha caído. Vamos ver se ela sobe agora. Mas tá. Enquanto isso... isso é uma discussão interessante que a gente tem que ter, porque essa história de máquina, robô, inteligência artificial se rebelar contra os criadores ou se rebelar contra a vida não é nada novo. Não tem nada de novo nisso. A gente já viu isso em Exterminador do Futuro. Só pegar os mais recentes, vai. O Luiz Felipe citou o Ultron. A gente teve isso em Matrix. Mas isso é uma história clássica de ficção científica. Vocês consideram isso que é, a gente está copiando demais as coisas para fazer Discovery ou é um caminho clássico de sci-fi que não foi tão trabalhado assim em Star Trek antes, a gente poderia aproveitar isso?
Eu acho exatamente isso, viu? É um tema que ainda não foi trabalhado e que agora é interessante explorar esse tipo de conceito sci-fi no universo de jornada. Mas de conquanto que faça alguma coisa diferente, que não vai ficar naquela mesmice que a gente já, que a gente já conhece, que é um tema batido. O Senador do Futuro, o Matrix, Eu, Robô. Vamos ver para onde isso vai. Mas, de fato, é um tema, até que a gente saiba até agora, é completamente inexplorado em jornada. Agora ficou um silêncio aqui. Estamos no ar? Parece que sim.
Está sem som.
O Balok perdeu a voz.
Nossa,
peraí, eu tô
sem preparação, agora eu tenho que pensar qual o próximo tema que a gente vai falar. Bom, vamos falar então sobre o vilão, já que a gente está falando sobre o controle, né? O que cada um acha? O controle é o único vilão? Tem alguma coisa por trás? Como que vocês estão vendo? E qual que é a ligação aí que a gente vai ter com os sinais aparecendo, o Red Angel? Fala aí, Luiz.
Bom, eu acho que é tudo muito vago por enquanto. Eu acho que a série não deu nenhuma pista, por enquanto, no que esse controle, se tem alguma associação com o Anjo Vermelho, onde se encaixa nisso a Sessão 31. Por enquanto, a gente tem muitas pontas soltas. E eu espero que agora, a partir do próximo episódio, a gente comece a já ter comece a amarrar um pouquinho. Eu espero que não amarre no último episódio, né? Porque isso é um mal de algumas séries na atualidade, que fica só naquele setup a temporada inteira, até que chega no último, penúltimo episódio, a gente tem uma hora e meia no máximo, vamos ali costurar tudo, amarrar tudo e dar uma resolução. Fica forçado. Eu espero já que a gente comece a já ter umas ligações de pontinhas soltas aí a partir do próximo, mas o que a gente sabe de pista, por enquanto, vendo agora essa inteligência artificial, que é o controle, a gente teve uma pista disso naquele curta recente, que é o Calypso, que também foi um episódio atípico, foi um curta, na verdade, atípico, passado 1000 anos no futuro, a Discovery abandonada, e aí chega aquele passageiro de outra nave que passa a habitar a Discovery e tem conhecimento de que o computador da nave já é muito mais avançado, consciente, evoluiu nesses 1000 anos. É o ponto mais próximo que eu consigo enxergar até agora para onde a gente talvez vá em Discovery, fazendo essas ligações. Vocês conseguiram fazer alguma associação até agora aí com o Anjo Vermelho?
É, bom, a hora que eles falam, né, a hora que eles estão conversando e falam, bom, a inteligência artificial, o controle está tentando evoluir, e aí o que ele vai perceber é que ele quer destruir a galáxia inteira. E aí eles fazem um paralelo com as visões do Spock, então, e pelo que a gente viu no próximo, né, e o tal do projeto Daedalus, que eles devem ir atrás, tem a referência a isso. Eu acho que eles vão descobrir o que eles vão ter que fazer, talvez viajar no futuro, alguma coisa, ou para o passado, e aí que vai entrar o Anjo Vermelho, né? Quem será o Anjo Vermelho que talvez esteja voltando para avisá-los? Né?
E estão me vendo agora, me ouvindo?
Sim.
Estou vendo só a fotinha aqui.
Aí a sua conexão. Jardim. No jardim? Ah, é.
No jardim.
Eu usei a solução Salvador Nogueira da semana passada e vocês estão me vendo o patrocínio 4G. Vocês estavam discutindo sobre o vilão aí, né?
Isso.
Eu perdi um pedacinho, mas...
O suposto vilão, né, da temporada, que o que tudo indica é o tal do controle.
Eu sou assim, é o controle agora ou é o controle daqui a 500 anos? Isso acho que ainda vai ter que ser explicado um pouco mais. Até porque, a partir do momento que a Ariel morre no episódio, você tem lá a Nyan com a Michael dentro da Sessão 31, dentro da base, e a gente não viu ainda se eles vão fazer alguma coisa ali, né? Porque uma das coisas que eles queriam fazer era justamente resetar o controle, né? Dar Control Alt Del, trocar o Wi-Fi pelo 4G, como eu fiz aqui. Então, acho que isso ainda vai ter alguns desdobramentos no próximo episódio. Agora, se o vilão é realmente o controle, se o vilão é o que o controle irá se tornar no futuro, eu acho que ainda não está claro. Vocês não pensam nisso? Que talvez este controle que existe hoje na Sessão 31 não é ainda o vilão? O que você acha, Roberto?
Eu acho que é, sim, porque me parece... Na verdade, vocês estavam falando de quais outros vilões da ficção científica, quais outros computadores, parece, me lembrou muito que passada... Então me pareceu um pouco isso, assim. Talvez ele tenha se sentido ameaçado em algum momento e resolveu acabar com oxigênio, né? Deixou a nave gelada, enfim, aí matou todo mundo. Então talvez me pareça um pouco com o Hall, e eu acho que hoje ele já está tomando consciência, porque é falado no episódio, em algum momento, acho que a Irem, quando ela estava morrendo, ela comenta que ela... Que ao enviar 25% dos dados, que quando ela enviasse 100%, ele precisaria daquilo para se tornar consciente. Não sei se foi ela que falou ou alguém que tirou essa conclusão dentro da nave, né? Mas enfim, ele já estava no processo de tomar consciência. Eu acho bem razoável imaginar que a vida biológica é um mal para o universo. Então, eu acho que hoje ele já pode estar indo para esse caminho.
Aliás, o computador já matou 4 pessoas?
Sim.
É isso?
No mínimo.
No mínimo,
sem contar, né, eventuais missões ordenadas pela Sessão 31, né?
Isso.
É verdade.
Os três do Spock. Porque a filmagem do Spock matando foi mostrado depois que era holográfico, que era falso. Mas corpos têm que existir, né? Então, provavelmente, aqueles três foram mortos pela Sessão 31. Vocês não acham, Mari?
Eu fiquei na dúvida se foi tudo holográfico. Eu fiquei com a impressão que seria tudo holográfico e eles forjaram as mortes. Não sei se eles pegaram os três médicos e deram sumiço com eles, prenderam, né, levaram eles para algum lugar. Isso não ficou claro. Mas acho que seria meio pesado se eles tivessem matado os três para botar a culpa no Spock. Acho que ficaria meio sem sentido. Não era essa a intenção deles. A intenção deles era...
Eu vou pedir apoio para o especialista jurídico aqui, Luiz Felipe. A acusação contra o Spock teria mais peso se houvessem corpos?
Não, tem que ter corpo, né? Porque crime de homicídio, vamos lá, ó, vocês mudam de foco aí, fica complicado. Crime de homicídio, o que acontece? Todo crime tem que ter o quê? Materialidade. Materialidade é o quê? Materialidade é o resultado do crime. Então, pode até ter homicídio sem corpo, por exemplo. O corpo pode ser dissolvido, pode ser explodido, sei lá. Aí a gente vai usar provas indiretas, provas testemunhais, gravações, alguma coisa do gênero. Mas o homicídio é o que eles chamam de delict facti permanente, que é o delito que sempre deixa rastro. Ele tem uma repercussão grande no nosso... no mundo naturalístico, que é chamado. Então, né? Então, como regra, né? Poucas exceções, como regra, teremos que ter um corpo.
Eu vou dar uma pausa agora, vou pedir para entrar a Trek Trivia, que eu preciso tirar uma dúvida técnica com o nosso host que está escondido aí atrás de todo mundo. Salvador, roda a Trek Trivia para eu falar contigo.
Fala, pessoal, eu sou o Fernando Penderich e essas são as Trek Trivias. Update, please. Bom, vamos falar um pouquinho então sobre as trivias, as curiosidades do Projeto Daedalus, o episódio mais Discovery. E Projeto Daedalus é a terceira vez que Jonathan Frakes, né, que sabe muito bem que é o comandante Riker da nova geração, dirige um episódio de Discovery. O primeiro que o Frakes comandou em Star Trek foi também, claro, para a nova geração, chamado The Offspring, que foi ao ar dia 12 de março de 1990, ou seja, praticamente 9 anos atrás. E aqui, Projeto Daedalus é o primeiro episódio escrito pela Michelle Paradise, que vai ser a co-showrunner de Discovery a partir da terceira temporada. Com duas menções nesse episódio, é estabelecido que o jogo Card Scott é jogado no quadrante Alpha no século 3. O Card Scott foi introduzido em Star Trek Voyager e ficou popular entre a tripulação no século 24. Como ele apareceu pela primeira vez em Repentance Voyager, até então os fãs acreditavam que o Card Scott era um jogo oriundo do quadrante Delta, o que aparentemente não é. E enfim, foi definido em tela que a tenente comandante Nan é de fato da raça Barzan. Barzan são uma raça não federada, introduzida no cânone de Star Trek em The Price, da nova geração. É isso aí, pessoal. Essas foram as Trek Trivias de Projeto Daedalus. Até a próxima semana.
Update, please. Vocês estão vendo que alguma coisa certa a gente está falando, né? Que é a segunda live seguida que a gente tem problemas técnicos no meio. Da última vez era com o host Salvador, agora foi com o host Fernando. Então, o controle tá agindo aí, tem alguma coisa acontecendo. Fernando Penterich não tá podendo participar das lives porque a internet dele também tá ruim. Então, tem alguma coisa rolando, ó. Presta atenção nas nossas teorias que a gente tá acertando alguma coisa, tá, gente? Antes da gente fechar, eu gostaria de deixar assim uma, pra gente teorizar um pouquinho mais pro final. Eu acho que tem um assunto importante que a gente precisa falar, porque esse foi o primeiro episódio de cabo a rabo que a gente tem o Spock sem estar surtado, vamos colocar assim, sem estar no estado catatônico que ele estava. Não era bem catatônico, né? Mas sem estar com um loop na cabeça dele. Que vocês acharam da trama e da participação do Spock nesse episódio? Mari?
Foi muito boa. Eu gostei demais de todas as cenas do Spock e da Michael. Eles continuam sempre com uma... Eles têm uma... Nossa, me fugiu uma palavra. Eles estão sempre disputando ali, um com o outro. Né? Um acha que sabe mais do outro o outro acha que sabe mais sobre o outro do que ele mesmo, né? Então eles ficam ali naquela disputa o tempo inteiro brigando, vê que aquilo que aconteceu lá, que foi mostrado com o Spockinho e com a Michael, continuou desde então, né? Não mudou, acho que é uma constante deles. Mas, por outro lado, essa briga, um acaba ajudando o outro, né? De certa forma. Dizer, o Spock fica pegando na Michael ali, que ela acha que sempre é culpa dela, que ela tem que salvar todo mundo, que ela tem que é sempre ela e que, na realidade, por exemplo, com relação aos pais, não tinha nada que ela podia ter feito. Né? Não era culpa dela os pais terem morrido, ela não tinha como fazer nada para salvá-los dos Klingons. Né? E, por outro lado, a Michael ali também querendo demonstrar para o Spock que ele ainda precisa ordenar os pensamentos dele, que ele não está conseguindo pensar logicamente da maneira como ele sempre pensou, e por isso que ele está com dificuldade de entender o que ele viu, né, o porquê do Red Angel ter escolhido ele. Então está muito interessante. Todas as cenas foram fantásticas. A cena do xadrez foi muito boa.
Eu já vou discordar um pouquinho, mas eu sei que eu tô errado já de cara. Eu achei o Spock emocional demais nesse episódio. E por que eu tô errado? Porque ele ainda não tá bem, tá? Esse é o ponto. Ele não tá bem, ele falou lá, né? Ah, eu aprendi que eu gosto de emoções. Mas ele ainda não tá de volta ao seu estado normal. Esse é o ponto. Mas me incomodou porque eu senti essa atuação do Spock muito mais próxima do Zachary Quinto, que é um Spock muito emocional, do que com a atuação do Leonard Nimoy. Mas isso sou eu, e eu costumo me chamar de o chato do Trek Brasilis também. Roberto, o que você achou do Spock? Ih, Roberto travou? Não.
Eu concordo contigo, eu também... Oi, estão me ouvindo?
Estão, pode falar.
Tá. Eu concordo contigo, assim, eu achei... Eu ainda não consigo enxergar o Nimoy ali no personagem dele, mas eu não é uma coisa que vai me fazer deixar de gostar do episódio ou da série ou qualquer coisa desse tipo, sabe? Assim, eu só não tô ainda conseguindo enxergar. Espero que a gente veja essa jornada dele até chegar no Spock que a gente conhece, que aprendeu a gostar tanto. Mas as atuações, eles são uns desbundes, né? Os dois, é uma aula aquilo. As atuações deles eu acho maravilhosas, a forma como eles entregam os diálogos, sabe? A gente sente aquela emoção, né? Aquela coisa dos irmãos, né? Aquela angústia deles. Eu acho que tá muito bom. Mas uma coisa que eu achei curiosa naquela cena do xadrez é que quando a Michael pega... Ai, olha aqui, eu vou te desbancar do posto de chato de Trek pra cima. Mas quando a Michael pega o tabuleiro do armário dela, tem três camadas. E quando eles estão... Além das três, que daí são duas que são sozinhas, mas camadinhas, assim. Então, na verdade... Parece um erro de continuidade ali, que depois ali, quando ele joga no chão, dá pra ver mais ainda, que daí são umas camadinhas menores que tem. Prestem atenção nisso.
Na verdade, eu prestei atenção também nisso, só que o que eu racionalizei é que quando ela tirou do armário, ele não estava ali completamente montado, pronto para ser usado. E vamos lá, não precisava mostrar uma cena com eles colocando todas as peças do lugar, montando o negócio, né? Mas acaba ficando um pouquinho estranho mesmo. Luiz, você acha que...
Fernando, só um complemento disso que a gente falou, do Spock tá muito emocional ainda e tal... Cara, eu vejo aqui pelas... talvez seja uma questão de irmãos. Talvez a Michael tire ele do sério de uma maneira que ele normalmente não tiraria, entendeu? Por conta da relação de irmãos ali. Por mais que ele seja super lógico e que não deixe as emoções dominarem as suas ações, eu acho que a relação de irmão ali é diferente de tudo, de todas as outras relações que ele tem.
Esse seu áudio vazou, Salvador? Foi só pra gente. Só pra gente. Salvador acabou de falar aqui que esse Spock é da época do The Cage, que ele falava The Women! Né? E que dava um sorrisão quando via plantas cantando. Mas a Mari tirou o que eu ia falar pro Luiz Felipe, que é essa questão de relação de irmãos. Não, é só porque a gente se conhece tão bem, a gente tá pensando mais ou menos igual. Porque se você parar pra pensar também, ver a relação dele com o Sarek no Journey to Babel, você vê que aquele não é o Spock frio e lógico de sempre, ele é um Spock que tá um pouco diferente. Então eu acho que tem fundamento essa teoria. O que você acha, Luiz?
Ah, não, com certeza. Mas eu acho que, assim, não é só a série querendo dar uma roupagem diferente pro Spock, pra... Eu acho que é importante fazer isso, até mesmo por conta do ator, né? O Ethan Peck está se mostrando muito talentoso até o momento. Eu acho que seria até um demérito que determinassem que ele interpretasse imitando o Nimoy. Eu acho que a gente tem que pegar o personagem e ver o que o ator pode conceder esse personagem de uma forma nova, como a gente nunca viu antes, lógico, sem ficar traindo as características, o personagem em si mesmo, a essência, falou bem, a essência, né? Mas dando uma roupagem nova, trazendo uma coisa nova para o personagem que a gente não viu ainda. Eu acho que isso é muito importante. Não, a gente pode ficar sempre preso naquela personificação que o Nimoy fez o Spock. O Nimoy sempre vai ser aquilo lá. Eu acho que esse é o grande mérito dele. Agora, a gente tem que esperar que um outro ator não faça só uma interpretação que seja imitando.
Exato, não seja só uma imitação.
Não seja uma imitação, tem que ser uma coisa nova. A gente tem que trazer um pouco mais de frescor, né, para a série. E isso eu tô gostando. Eles estão fazendo isso mesmo agora com o Spock. Ele é intenso, ele tá pilhado, ele tá uma pilha de nervos, assim. Então você vê até que ponto o lado Vulcano e o lado humano ali ficam se debatendo. E esse é o Spock mesmo. E a gente viu isso já na série clássica, quando ele perde o controle naquele lá, o Tempo de Nudez, né? Na primeira temporada. Uhum. A gente viu também ele...
Não. Tempo de Nudez é o da Nova Geração, não é? O da série clássica não é o Tempo... Da Nova Geração é Tempo de Loucura?
A Hora Nua.
Tá. Mas em português não ficou Tempo de Loucura?
Ah, me pegou.
Tá. Bom, tanto faz.
Bom, os ouvintes aqui identificaram o episódio, né? Isso que importa, né? Mas, assim, a gente já viu que ele é pilhado, ele segura, ele tá toda hora, assim, naquele conflito interno, o lado Vulcano batendo de frente com o lado humano e vice-versa. E agora a gente está vendo em Discovery um outro momento assim, de muito estresse, e esse embate vem à tona. Eu acho que está perfeito como personagem do Spock.
Eu acho que você foi direto no ponto, que não pode ser alguém só imitando o que o Nimoy faria. Tem que ser alguém atuando o personagem. Se for só alguém só imitando o que o Nimoy faria, ia soar muito falso. A gente não ia comprar a ideia. E eu acho que nessa mídia de TV, ou mesmo de cinema, é algo que a gente não tá tão acostumado assim. Porque, vamos pegar, quantos atores já interpretaram Hamlet? No teatro, no cinema, na TV. Você não quer que o ator que faça o Hamlet faça exatamente igual o primeiro ator que interpretou o Hamlet lá quando o Shakespeare ainda estava vivo. E você não vê ninguém quando saiu, por exemplo, nos anos 90, a adaptação do Kenneth Branagh, que ele fez uma versão completa do texto integral de Hamlet, só que ele mudou isso para a Dinamarca do século XIX. Você não viu ninguém fazendo textão na internet internet falando que isso não tem a essência, não é o que o Shakespeare queria, né?
Perfeito.
A gente tem que pôr roupagens novas, do contrário, fica só mais do mesmo, né? Fica só uma repetição e acaba ficando chato, acaba ficando falso. E eu acho que nenhum ator que se preze ia aceitar interpretar um personagem como o Spock focando só em eu vou imitar o que o Nimoy fazia. Eu acho que não é por aí. Eu acho que vocês todos foram direto no âmago da questão aí. Vamos para a parte que eu não sei se vocês se prepararam ou não. Vamos para os nossos momentos do episódio. Vamos começar com o cérebro de Spock, vai.
Perdeu o som.
Não, então, a gente não tem. Vou começar com a Roberta, por motivos óbvios. Roberta, qual foi o seu momento cérebro de Spock aí no episódio? O que é que mais te incomodou?
Então, foi aquilo que... Acho que alguém já falou aqui da questão de não terem feito teleporte. Porque, de fato, eu fiquei pensando naquela coisa assim, pô, podia não ter teleportado às três quando começou aquela briga e tal. E eles restabeleceram a energia, tem levantado talvez um canto. Isso foi que vocês comentaram de ela ter sido ejetada para o espaço, terem esperado para fazer o teleporte. Para mim, não faz muito sentido, não. Então, para mim, pode ser esse cérebro do Spock.
Muito bem, Mari.
Eu acho que não teve nenhum cérebro de Spock, nada assim que tenha chamado a atenção, que tenha sido muito ruim, mas se for pegar assim o que me incomodou, que tenha mais me incomodado, que eu achei mais sem razão, assim, foi a Nan ficar de olho ali na Iron. Eu achei que meio sem propósito. Por que que ela ficou olhando? Por que que ela achou que a Iron podia estar fazendo alguma coisa errada? Em nenhum momento ninguém desconfiou de nada e ela não fez nada que alguém pudesse ter visto. Então eu achei muito esquisito ela ficar olhando ali e tal. Então eu acho que isso foi meio... foi perda de tempo, essas cenas.
Eu não acho que foi perda de tempo, eu acho que foi mal executado. Eu acho que eles queriam mostrar que a Ian já estava suspeitando que tinha algo estranho com ela, mas não precisava ser essa história de deixa eu ficar por trás do ombro com carinha de suspeito, olhando. Ela é a chefe de segurança, até onde eu sei, ou ela tem um posto de segurança. Ela não poderia, por exemplo, enquanto a Aryan estava lá na ponte, olhar no monitor dela o que a Aryan estava fazendo. Eu acho que seria uma coisa um pouco mais plausível pro ambiente do que ela só ficar ali de surdina olhando o que estava acontecendo, né? Luiz estava concordando aí? Se concorda com esse momento? Tem outro momento?
Eu concordo com a Mari também. Ficou muito estranho aquilo. A gente teve várias... mostra a Iron, depois mostra a Nan, depois a Iron de novo, depois a Nan, e aquele computador com aquela tela gigantesca na frente da Arya lá, mostrando aquela barra gigante de download, né? E assim, meu, o que que, meu, daí o game, assim, uma cena de combate, a nave escapando daquelas minas lá, que explodiam, e a Arya lá fazendo download, upload de coisa normal, né, situação. Então, assim, foi forçar muito a barra mesmo.
E a tela dava pra ver dos dois lados, né? Então ainda tem isso, as pessoas que estão do outro lado ainda conseguem enxergar também.
Aí tem um porém. A Arian usa duas telas naquele momento. Tem uma tela que está voltada para a ponte, que aí tem os dois lados, a pessoa pode ver. No momento em que pisca as luzinhas lá, que ela surta, ela vira e vai para o outro painel, que aí não está virado para a ponte. Claro que continua sendo uma tela grande com uma barra gigante de uploading, né? O Luiz falou bem. Ainda daria para ver, mas eu acho que a construção da cena prejudicou muito. Só ficar mostrando a Ian lá, cabeça torta, o que que ela tá fazendo. Pô, ela é chefe de segurança. Se ela tá suspeitando de alguma coisa, haja.
Né? Vai lá do lado, né? Fica
vai
de olho
do
no que
lado,
a pessoa tá fazendo.
Chama
a
atenção do Pike, qualquer coisa. Fala, Roberto.
E ainda sobre isso, eu também acho curioso, porque nas outras séries a gente vê que o chefe de segurança, ele fica, por exemplo, ali lançando torpedo, sabe? Fazendo essas coisas. Então eu também achei muito estranha a forma como ela trabalha, assim, que... pensando assim, mas o que ela faz especificamente como chefe de segurança, sabe? Porque pelo menos, na verdade, eu tô acostumada de ver chefe de segurança tipo o Worf, sabe? Ali que fica durante as batalhas e tudo.
Ou como o Chekhov ficava nos filmes pra cinema. Normalmente nos filmes pra cinema o Chekhov cuidava da segurança e era ele que lançava os torpedos. Eu só não tenho certeza se a Inhan é a chefe de... É Inhan o nome dela? Lian?
Inhan.
Nham, nham, nham.
Não, não, não.
Não, agora veio...
Eles não falam H-N, H-M, mas eles falam não.
Agora eu não vou esquecer, porque eu vou lembrar do leite em pó.
Não, isso.
Mas não tá claro pra mim que ela é a chefe de segurança da Discovery, tá? Eu acho que ela tem alguma função ligada à segurança, mas eu não tenho certeza se ela é a chefe de segurança. Acho que nunca foi falado isso, que ela assumiria como chefe de segurança. Posso estar enganado. Vamos pra um que eu acho que é mais fácil, na minha opinião, pelo menos. Carimbo do Dini. Salvador, eu tô ouvindo seus fãs. Ah, tá. Vamos lá, carimbo do Dini. Vamos ver se vocês vão pensar o mesmo que o meu, mas vou deixar pra falar o mesmo no final. Luiz Felipe, você primeiro. Que momento você achou no episódio que Dini Roddenberry abriu um sorrisão formado de cinzas flutuando no espaço?
Putz, você me pegou agora de surpresa, viu? Eu não sei dizer, não. Peraí.
Então vai pensando aí, Roberta.
Tá.
Ai, o meu pra mim é muito fácil.
Qual?
É quando o pai que chega na frente ali da... Porque quando ele... Aí o pai tá mais fofo, né? E aí ela assim, meu, você só fica... Porque daí ele começa a dizer, né, que eles ficaram fora da guerra, não sei o quê. Meu, vocês só ficaram fora da guerra porque a gente queria que, se tudo desse errado, as melhores pessoas da federação e tudo que elas representam de bom estivessem aí pra reconstruir a federação, não sei o quê. Então, vamos parar de papinho e vamos trabalhar, por favor. E aí o pessoal todo na nave, na ponte, fica se olhando.
Vem assim, cá.
Foda. E aí ele vai meio com o rabo entre as pernas, assim.
Ele fala, né? Ele olha assim e fala: obrigado. Eu posso estar enganado, mas eu acho que esse é o momento da Mari. Mari.
Exatamente. Eu vou até, com perdão da palavra, a hora que acabou essa cena que eu estava assistindo na quinta noite, eu parei para escrever para vocês falando: puta que pariu, que cena! E aí é, né, porque assim, o Roddenberry criou o pai que era para ser o capitão da Enterprise na série que ele criou. E aí, de repente, não quiseram e no fim ele teve que refazer e aí nasceu o Kirk. E aí pode chover pedra em cima de mim, mas eu vou dizer que, pro que a gente viu até agora do Pike... Pike é muito maior do que o Kirk, e eu acho que tinha que ter uma série só do Pike, porque ele é muito melhor do que o Kirk Canastrão.
Boa. Cadê a câmera aqui? Cadê? Aqui.
Isso mesmo.
Pode matar.
Não.
Pode
não,
matar,
não mato.
Porque o Pike é muito melhor. O cara, o Anton, tá muito bom ator. Todas as relações deles com todos os outros personagens, ele como capitão, ele é muito bom. Muito bom.
Mari, eu fiz brincando aqui, eu concordo com vocês. Eu já gostava do Pike muito antes de Discovery, quando eu tive a oportunidade de assistir o The Cage, e depois lendo os quadrinhos Early Voyage. Não pode muito do que a gente está vendo aqui em Discovery. Eu sempre achei um personagem muito melhor do que o Kirk, e eu acho que esse merece o carimbo do Dini, porque esse foi o personagem que o Dini criou inicialmente. Tentando ser agora um pouco purista, um pouquinho hater, o Kirk nada mais é do que uma transformação do que ele tinha pensado pro Pike em função do que a NBC queria pra série. Então o Kirk é um Pike deturpado, vamos colocar assim. A gente pode colocar assim, se tornou o que se tornou, mas não era a visão inicial do Dini. A visão inicial original do Dini era o Pike. E o Pike tá foda nessa série, como eu esperava que seria. Deu tempo pra pensar aí, Luiz?
Não, agora eu concordo com vocês. É essa cena mesmo, com certeza absoluta. Eu endosso. Muito
bem.
Eu assino embaixo.
Não, o Pike e aí eu vou aproveitar agora, eu ia deixar o podcast, mas deixa eu aproveitar, vai. Eu tô vendo muito hater de plantão aí falando que o Pike é um bundão, que todo mundo descumpre ordens dele, não acontece nada e não sei o quê. Gente, vai viver um pouco, vai ser chefe, tá certo? Pra você ter que lidar com pessoas, que ser humano não é robozinho. Por mais militar que seja, a Frota Estelar não é tão militar assim, tá certo? Não é tentar comparar com fuzileiro naval, você tá comparando errado, tá? Que as pessoas têm opiniões próprias, e um bom líder sabe ouvir as opiniões das pessoas e confiar no instinto das pessoas. E por que que ele vai dar reprimenda e sair comer o rabo de todo mundo se o que aquela pessoa fez descumprindo uma ordem deu certo? Não tem motivo, tá? Então pensem um pouquinho, tá bom, gente? Vamos lá, chip de emoção, gente. Agora você tem que começar, Luiz. Chip de emoção aí, o momento que fez seu coração apertar um pouquinho.
O coração apertar um pouquinho nesse episódio... Ah, eu acho que eu gostei da cena do xadrez, que a gente já comentou aqui com o diálogo da Spock e da Michael, que foi bem intenso. Aquilo lá, meu Deus, aquilo lá podia segurar, bem escrito desse jeito, podia segurar 5, 6, 10 minutos do episódio tranquilamente. Eu adorei. Foi o ponto alto do episódio.
Foi sim. Eu ia comentar enquanto você estava pensando que eu esqueci que você era formado em direito, então você não tem coração.
Ah, é. Tá bom, vai. De fato. O sangue azul de vulcano. Sangue verde. Né? Sangue verde.
Roberta, qual foi o seu?
Olha, só para não dar eu achei que esse fosse unanimidade. Mas então, já que o outro foi unanimidade, então vamos fugir um pouquinho. Teve, claro, aquela da morte, acho que foi muito legal, mas eu também gostei muito da cena do Culbert conversando com... Aliás, com o Culbert nada, do Stamets conversando com o Spock. E o Spock falando aquelas coisas sobre o Culbert, que embora ele não conheça nenhum dos dois muito bem, na verdade ele estava falando mais de si, né, da dificuldade, que não, talvez o Culbert goste tanto dele, né, do Stamets, que esteja com dificuldade de conviver com as próprias emoções e tal. E acho que foi uma ficha pesada assim que caiu para o Stamets. E também para a gente, né, que acabou conhecendo um pouco mais do Spock a partir dessa frase, né, dele, que nos fez entender o porquê talvez ele tenha essa dificuldade toda de conviver com a Michael.
A frase exata que ele fala é: o problema não é que o Culbert não sabe mais o que sente por você, mas é que ele não sabe mais como ele se sente consigo mesmo. E eu acho bem profundo isso, e que é assim, na mosca. O Culbert já falou mais de uma vez isso. Eu tô comendo meu prato favorito aqui e eu sinto o gosto, eu lembro do gosto, mas eu não faço mais associação, eu não sei mais o que é o meu favorito ou não. Então o Culbert tá se reaprendendo, tá se reconhecendo. Ele não pode estar com ninguém enquanto ele não se conhecer, né? Não é o que a gente fala? Ame a si mesmo primeiro, para depois amar outro, né? Para depois alguém te amar. O Spock foi direto ao ponto, bem lembrado, Roberto. Mari.
Apesar da cena do xadrez ter sido a minha cena favorita do episódio, eu acho que o desespero da Michael e da Tilly tentando fazer alguma coisa, qualquer coisa, para não terem que abrir a comporta e jogar a Iron para fora da estação, eu acho que foi uma cena bem emocional, assim. A Michael, a Iron falando, tem só 15 segundos, e ela fala, me dá um minuto, o desespero dela era tão grande que ela não conseguia nem raciocinar ali, e no fim ela não consegue nem abrir, né, quem abre é a Nan, que abre a porta, né. Então essa para mim foi a cena mais emocional.
Que é quem deveria ser. Era mais fácil alguém tomar essa decisão, sim, e apertar o botão que não tinha um vínculo com a Arian do que alguém que tinha um vínculo com a Arian. Tá certo? É muito bonito a gente pensar, não, se eu um dia tiver vegetal, eu vou falar para alguém ir lá e desligar meus equipamentos. Já parou pra pensar como essa pessoa vai se sentir em fazer isso? Você acha que é fácil? Não é fácil não, gente. E eu acho que a expressão da Sonequa no momento em que ejeta, né, que a gente vê a Eren indo pro espaço e aí a câmera corta para mostrar a reação dela, é fantástico. Você vê que ela fica em choque, na verdade, né? Não é frustrada, com raiva, triste, não, ela tá em choque. Né? Eu acho que é um misto ali de eu não acredito que isso aconteceu, eu não acredito que eu não consegui salvá-la, com um certo alívio de não fui eu que tive que fazer isso, né? Porque ela não queria fazer. O ponto é esse, ela fala pro pai que não vai fazer, porque ela não queria fazer, né? E aliás, o pai que também não queria dar ordem. Se você vê a forma como o pai que dá ordem, não é aquela coisa de estereótipo militar, tenente, abra a comporta, é uma ordem, eu estou mandando. Não, ele fala com calma e se sente a dor do pai que tem que dar essa ordem para Michael. Michael, né, na verdade ele não chama ela de Michael, né, chama Burhan, abra a comporta. Ele nem põe um tom de autoridade, porque ele está tendo dificuldade de dar essa ordem. Então, para mim, o meu momento tipo de monção, eu vou ser chato aí, mas é o pai que dando essa ordem, porque você percebe na atuação dele que é uma ordem que ele não quer dar, ele sabe tudo que implica ele dar essa ordem, e não é só a ordem de que ele vai matar um dos seus tripulantes, mas ele está pedindo para que um outro tripulante seu o faça. Para mim isso é tocante, assim, é uma cadeia ali de decisões muito importante. Para fechar, gente, a gente já falou muito disso, mas e aí, teorias? Eu tenho uma teoria nova que vocês me fizeram pensar agora durante a live, tá certo? A minha teoria, eu descobri quem é o Anjo Vermelho. Sabe quem é o Anjo Vermelho? Que o Anjo Vermelho é quem vai derrubar a inteligência artificial, certo? Quem é perito em toda a franquia de Star Trek de derrotar computadores? Kirk. O Anjo Vermelho é o Kirk do futuro. O que vocês acham disso?
Boa, hein? Olha, eu gostaria que fosse, viu? Mas eu acho que não vai rolar, não.
Não, não vai rolar, não vai rolar.
Não vai rolar, não vai rolar.
Vamos lá. Vocês acham que a gente tem como cravar já quem é o Anjo Vermelho ou a falta informação ainda, Mari?
Ah, não dá para afirmar com certeza, porque eles podem colocar qualquer pessoa ali e dar as justificativas. Mas eu acho que nesse episódio, toda a conversa do Spock dizendo que o grande problema dele é que ele não consegue entender, que ele não vê lógica da escolha do Anjo Vermelho ter aparecido para ele, aí, para mim, pelo menos fica claro que para o Spock ter sido escolhido só poderia ser alguém que tivesse toda a relação com ele, e aí eu não vejo nenhuma outra pessoa além da própria Michael para ser o Anjo Vermelho. Eu não vejo, se a Michael tivesse qualquer problema, ela com toda certeza iria atrás do Spock, porque ela saberia que ao se comunicar com ele, com certeza ele seria capaz de desvendar um mistério, o que quer que fosse, que ela precisaria que ele entendesse, né? E, além disso, a hora que a gente vê o trailer do próximo episódio, então tá lá a Michael sentada numa cadeira e dizendo que tá pronta e que vão fazer alguma coisa. Então, eu não sei se é alguma coisa relacionada com o tal do projeto Daedalus, se esse projeto Daedalus tem alguma coisa a ver com viagem no tempo, e se já é alguma coisa que vão mandar alguém para frente, para o futuro, o que que é, né? A única coisa que eu fiquei meio assim pensando como que poderia ser a Michael, se eles mostraram que o Anjo Vermelho apareceu para o Spock para que ele mostrasse aonde a Michael está, para que ela não fosse morta, aí seria muito estranho a gente pensar que a Michael em algum momento morreu, então se ela morreu, ela não teria como voltar como ela mesma para salvar a si própria. Então é por isso que eu acho que talvez essa morte da Michael já tenha sido uma mudança do que foi feita. Então, não sei se o próprio controle ou se tem alguém por trás do controle também, alguém da sessão 31, alguma coisa assim, que voltou no tempo para matar a Michael, porque sabia que a Michael é que seria capaz de destruir o controle. Então, eles queriam eliminá-la antes. E aí, ela volta como anjo para impedir que a matem. Não sei se ficou claro.
Ficou. Essa história do projeto Daedalus, o que eu estou pensando? Porque eu acho que está diretamente relacionado com o Anjo Vermelho, por quê? Na mitologia grega, Daedalus foi o construtor do labirinto de Creta. E depois que ele construiu, ele foi aprisionado dentro do labirinto junto com seu filho. Vamos lembrar que o labirinto de Creta era um labirinto que foi feito para quem entrasse não conseguir mais achar a saída. Então o Daedalus com seu filho, que era o Ícaro, construíram asas para escapar voando do labirinto, porque pelo chão eles não conseguiriam. E aí vem a história que o Ícaro ficou tão empolgado que subiu demais, chegou perto do sol, a cera das asas derreteram, ele caiu e morreu. Mas eu acho que o projeto Dédalus, pra mim, essa relação Dédalo não só é quem construiu o labirinto de Creta, mas alguém que também construiu asas pra resolver uma situação. Que você acha aí, Roberta?
Fly on your way like an eagle, da música do...
É que cortou, deu uma cortada aqui, Roberto.
Não, mas enfim, eu achei só bobagem. Eu tava lembrando daquela música Fly on Your Way Like an Eagle, que é do Iron Maiden, que fala exatamente esse episódio. Mas não, é bobagem mesmo. Eu achei super interessante essa teoria da Mari. Eu espero, na verdade, que não seja a Mari, porque vai me lembrar muito aquela solução meio Deus Ex Machina de Battlestar Galactica, sabe? Mas, assim, eu acho até que faz sentido ela ser, porque quando a Irene está morrendo, ela fala que é tudo sobre a Michael, basicamente, né? A Irene fala. Então, talvez seja. E essa necessidade de salvá-la, talvez ela seja o anjo. Mas, enfim, tomara que não seja. Mas eu não sei, eu não tenho ainda elementos suficientes para chegar a alguma conclusão relevante.
Mas a sua menção à música não foi besteira, não. Besteira seria se você lembrasse de Sonho de Ícaro, do Biafra, e começasse a cantar voar, voar, subir, subir. Aí seria mais besteira. Mas, Luiz Felipe, alguma teoria?
Mas fica feliz que eu comecei a cantar
com o de
Ícaro.
Oi?
Ah, eu acho. Oi, não peguei também.
Eu não peguei a Roberta também. Deixa quieto. Tá bom, vai lá, Luiz.
Não, eu acho que é a Michael, sinceramente, viu? Porque o máximo que a gente sabe sobre o anjo, quando o Spock faz o elemental com o anjo, é que é um humano, né? Então, quem mais de humano relevante podia estar ali naquele corpo que me parece nitidamente feminino? Só pode ser a Michael. Os roteiristas, a produção, vai dar um jeito para amarrar isso aí no futuro, nos próximos episódios, mas a minha aposta fica ali, viu? Não tem muito para onde fugir.
Eu já acho que a história da Michael morrer, vamos lembrar, a Michael foi salva quando ela fugiu de casa lá e o anjo apareceu. Mas ela já tinha sobrevivido a um outro atentado antes, que foi quando os Klingons mataram seus pais. E que a gente já sabe, através de uma fala da Georgiou, que o Leland tem a ver com isso. Então, eu ainda não descarto a Georgiou ser o anjo vermelho. E eu não descarto também, porque na cena do próximo episódio, a gente vê que eles vão colocar a Hera num caixão e vão lançar no espaço. E eu não descarto de tanto cibernético que ela tem, que ela alguma coisa não a faça ressuscitar, se ela não vai pro futuro e volta. Então eu ainda não descartei a Arian como anjo vermelho também não, viu? Mas eu também acho assim, eu penso o seguinte, o meu problema de ser a Michael é que parece que o fato dela ser a protagonista da série, não quer dizer que ela tem que ser a resposta para tudo. Eu acho que ela já é muito acusada de ser Mary Sue para a gente fazer isso. Então eu preferia que não fosse a Michael, entendeu? Que ela tivesse envolvimento nessa solução, ela tivesse alguma relação com a Georgiou Vermelho, mas que não fosse ela. Então eu gostaria mais se fosse a Georgiou, ou se fosse uma Aira ressuscitada, ou se fosse a Tilly, ou a Detmer, ou a Uo, não sei. Porque fica muito nessa síndrome, tudo tem que ser a Michael, tudo tem que ser a Michael. O fato dela ser protagonista não significa que tudo tem que ser ela ou por causa dela. E, aliás, essa segunda temporada de Discovery já deixou isso muito claro. Porque a gente já viu muitos episódios que não foram centrados nela e nem sequer ela tinha envolvimento com a solução da questão. Então, eu tô apostando que talvez não seja ela, mesmo eu tendo visto a ceninha do próximo episódio, que ela se senta numa cadeira ali, fala que está pronta, que para mim já é setup de repente ela se tornar o anjo ou alguma coisa assim, mas vamos ver.
Eu também pensei que poderia ser a Amanda, pelo fato de ela ser a outra pessoa que tem a maior ligação com o Spock. A Georgiou seria interessante, mas eu não vejo uma ligação da Georgiou com o Spock. Aí ficaria meio nada a ver a fala dele não entender que deveria ter uma lógica do porquê ele ter sido escolhido e ele não consegue entender o porquê. mas por que ele é importante? Por que ele que é o importante? Por que foi ele? Por que, que o Red Angel apareceu pra ele?
Mas aí a gente tá trabalhando com uma questão, já que a linha temporal já tá meio que mexida. O anjo já apareceu, então pode ser que o anjo apareça pra ele simplesmente porque já tinha aparecido antes. Assim, ele não, tem
mas
que
ele
fazer
foi o
isso.
Primeiro a ver. De tudo que mostrou, ele foi o primeiro a ver.
Sim, mas
que
agora...
Que foi pra salvar quando... Michael. Aí sim, depois supondo... não, depois todos viram também, né?
Mas supondo que o anjo seja um dos personagens que a gente conhece, porque existe também a possibilidade de ser alguma coisa completamente nova, mas supondo que seja um dos personagens que a gente conhece, que ainda vai se tornar o anjo, sabendo como essa história se desencadeou, ele vai fazer aquilo simplesmente porque sabe que o anjo fez aquilo, não necessariamente tem que escolher o Spock, tem que ser o Spock, vai ter que ser o Spock porque o Spock já passou por aquilo, senão você está alterando a linha do tempo. Às vezes a resposta não é que tem que ter uma solução lógica para o Spock ter escolhido, né? A pessoa, o anjo, tinha um motivo para escolhê-lo com relação a isso. Não, às vezes a solução simplesmente é foi até você porque já tinham ido até você, eu só estou repetindo aquilo que já estava determinado. Nem tudo no universo tem que ter uma explicação lógica, vocês não acham?
Sim, lógico.
É isso, me lembrou, eu fiquei pensando naquele no Harry Potter 3, né, com a cena do Harry, quando tá ele e o Sirius quase sendo mortos pelos dementadores, e ele vê alguém do outro lado do lago e ele acha que é o pai dele que foi ali, que fez o patrono, que conseguiu salvá-los. E aí depois, quando ele volta no tempo e ele está olhando, ele está esperando alguém aparecer, e de repente ele percebe que ninguém vai aparecer, que ele viu a si mesmo, era ele que estava ali. E aí ele vai e faz, porque ele sabe que ele foi capaz de fazer, ele viu ele fazendo. Então pode ser alguma coisa desse tipo. Eles percebem que eles têm que voltar, né, ir para o passado ou para o futuro, e aí eles percebem que quem for é que vai fazer o papel que o Red Angel fez. E aí pode ser que daí a pessoa se preste a esse papel, né? E seja, não seja uma descoberta. Eles descobrem o que eles têm que fazer e aí alguém vai tomar o papel do Red Angel, né?
Tem um outro momento nesse mesmo filme do Harry Potter que é exatamente isso. A mensagem é meio que essa. Quando eles estão na casa do Hagrid, eles sabem que... Eles conseguem ver que o Dumbledore, o ministro e o Carrasco estão chegando porque um vaso se quebra sozinho e aí eles olham pela janela. E posteriormente, quando eles voltam no tempo, o Harry e a Hermione, ela percebe que eles não estão indo olhar, e ela lembra que o vaso quebrou. Quebrou por quê? Porque ela jogou uma pedra. Então, por que ela jogou a pedra? Porque ela sabia que alguém já tinha jogado a pedra antes. Então, pode ser que a solução do Spock seja algo assim. Quem vai voltar não vai ter um motivo para procurar o Spock, a não ser o anjo apareceu para o Spock. Então, eu tenho que ir lá de novo. Eu tenho que fazer o que já aconteceu para preservar a linha temporal. Galera, 10h15 da noite quase. Considerações finais sobre o nono episódio de Discovery. Luiz Felipe.
Ah, como eu já disse, curti o rumo que a série teve agora com o novo showrunner, o novo antigo showrunner, né, que é o Kurtzman, produtor executivo agora, que comanda as rédeas no dia a dia. E vamos lá, temos 5 episódios pela frente, a trama está progredindo, estou bem interessado, a série, de novo, assim como a primeira temporada, me prendeu, me cativou, e na torcida aí para que não perca o rumo, continue nessa boa toada aí até o final.
Tudo bem, Roberta?
Então, ao contrário do Luiz, eu não tinha gostado da primeira temporada, mas essa eu tô gostando muito, tô me divertindo, tô achando bom. Como já foi falado aqui, eu espero muito que não deixem tipo, aquela coisa meio Battlestar Galactica também, que é uma série que eu adoro, mas acho que foi super corrido o final, então eu realmente espero que a coisa vá, né, comece a se desdobrar agora, pra gente começar a amarrar as pontas nos próximos episódios. Enfim, é um episódio legal, assim, e me deixou muito querendo que chegue logo sexta-feira, e não por ser véspera de feriado, mas eu quero muito assistir o próximo episódio.
Tudo bem, acho que a gente tá assim, fazia muito tempo, eu já falei isso antes, fazia muito tempo que Star Trek não fazia isso comigo, e dos últimos 3 episódios, a série conseguiu fazer isso comigo, de criar essa expectativa mesmo, de eu tenho que ver o quanto antes, e não só isso, de assistir várias vezes e tentar pegar todos os detalhes. Isso tá muito gostoso, essa pegada que me fez ser trekker, de ficar assistindo, de ficar pensando, de ficar discutindo com os amigos exatamente o que a gente está fazendo aqui, mas a centena de pessoas que está no chat com a gente nesse instante, porque é isso que é legal de acompanhar uma série de Star Trek em exibição, né? A gente pode ir assistindo e ir discutindo, e eu acho que o cerne de ser trekker é isso. A gente sobrevive bem quando não tem série, mas quando tem série é muito mais gostoso. Mari, considerações finais.
Esse é, acho que é o mesmo pensamento que eu tô tendo. Esses últimos episódios aí, uma sequência de episódios excelentes, e acho que a tendência é manter isso daí, tá cada vez mais interessante a história, cada vez a gente tem um pouquinho mais de informação, e espero que agora entre mesmo, eles já descubram mais as coisas e entre, né, na resolução de como que eles vão fazer para impedir que toda a vida biológica seja extinta. Então eu acho que vai ser muito interessante, e a gente está nessa vibe mesmo. Chega quinta-feira, eu tenho que dormir, mas estou indo dormir meia-noite porque eu não aguento esperar, então eu tenho que baixar o episódio para ver, porque senão depois no dia seguinte eu só vou conseguir ver no final do dia, 6 da tarde, aí aquele Telegram pipocando de 100, 200, 300, só vejo aumentar as mensagens e vai me dando uma agonia porque eu não posso entrar, porque eu não quero saber o que aconteceu. Eu gosto de assistir o episódio sem ter tido nenhum spoiler, né, no máximo o trailer. Então a gente assiste e comenta, e é excelente. Uma experiência ótima.
É isso aí. E a segunda temporada começou muito bem. Oscilou um pouquinho ali no meio, mas vem assim num ritmo forte, num ritmo muito bom, já tem um tempo, e a gente espera que continue assim e termine muito bem, né? Vamos lembrar que o final da primeira temporada não foi lá a sétima maravilha do universo, né? Então vamos esperar para que seja uma boa resolução. E eu, na verdade, eu tô assim meio dividido, porque pô, tem mais 5 episódios até o final, né? São 14, e ao mesmo tempo que eu quero ver o que vai acontecer, eu já tô começando a ficar triste que vai terminar, e eu já tô ficando triste que não vai ter mais Pike, porque assim, o que foi comentado é que Pike é nessa segunda temporada de Discovery, e pô, eu quero uma série do Pike. Vamos começar aí, galera, todo mundo que assistir essa live, vamos lá no Twitter, no Facebook, hashtag Star Trek Pike, tá? Vamos nos fazer ouvir, de preferência em inglês, porque a CBS não fica monitorando conversas em português, tá? Mas vamos tentar nos fazer ouvir, porque nunca houve nem assim uma ameaça de uma notícia de que talvez tivesse uma série do Pike, mas as peças já estão tão no lugar, vamos fazer, né? E nessa nota de vamos tentar a gente convencer a CBS, que é algo super fácil de acontecer, vamos encerrando aqui mais esse TB ao vivo, agradecendo muito a participação da Mariana Gamberger. Boa noite, Mari.
Boa noite, pessoal, até a próxima.
Da Roberta Maná, boa noite, Roberta.
Tchau, boa noite.
E do Luiz Felipe Tavares, que vamos ver se não sobe, aparece mais vezes aí, né, Luiz?
Opa, com certeza, né? O horário fica difícil de domingo, mas vou fazer uma força, né? Eu gosto, eu curto, adoro vocês. É isso aí, pessoal. Uma boa noite e tenham uma excelente semana.
E é isso. Vamos encerrando esse TB ao vivo. Nos encontramos no próximo domingo para discutir o episódio The Red Angel. Será que agora a gente vai descobrir quem é o anjo? Uma boa semana para vocês e vida longa e próspera.